Notícias, com João Ricardo.
Cerca de duas dezenas de associados do Povo Handball reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária na noite de quinta-feira, tendo aprovado por unanimidade os dois pontos de ordem de trabalhos, alteração dos estatutos, tendo como finalidade preencher os requisitos legais para que o clube consiga o estatuto de utilidade pública e a apresentação de dois novos diretores para comentar as saídas de José Henrique Teixeira e João Cardoso. António Carvalho para secretário e Fernando Rodrigues para tesoureiro, ambos com 47 anos, foram os escolhidos. O presidente José Oliveira Pereira explica que o Estatuto de Utilidade Pública é muito importante para o clube.
É um processo que já vem há uns anos, que vimos a criar e a construir através das atividades que vimos desenvolvendo. Merecemos, da parte do município da Póvoa de Varzim, um parecer muito favorável. A parte do IPDJ é a mesma coisa e é uma grande aceitação pela parte da Federação Portuguesa de Handball. Neste momento o processo já se encontra em análise em Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros exigiu algumas orientações e algumas alterações aos estatutos. Foi isso que tivemos aqui a fazer hoje. Foram aprovadas por unanimidade. Vamos agora submeter a escritura na próxima semana para ver se o processo se encerra o mais brevemente possível. É muito importante para o clube a atribuição do estatuto.
Quanto às mudanças na direção, o presidente agradeceu a quem está de saída o trabalho que desempenhou e está agora convicto que os dois novos elementos chegam com o mesmo empenho.
Primeiro, uma palavra de agradecimento mais uma vez e de reconhecimento pelo excelente trabalho que quer o João Cardoso, quer o José Henrique Teixeira desenvolveram dentro do clube. Neste caso, com dois novos elementos muito ligados ao clube e também à história do clube e que já vivem o clube de perto há muito tempo, aceitaram este desafio, quer o Fernando Silva, quer o Ricardo Carvalho, e portanto temos agora neste momento mais uma vez a direção completa e para fazer face às exigências do mandato.
Oliveira Pereira destacou ainda os resultados da equipa sénior, que já garantiu a permanência e está pelo segundo ano consecutivo na Final Four da Taça de Portugal.
Para já estamos a fazer um excelente ano. Um ano também muito importante para a história do clube. Pela terceira vez estamos numa Final Four, segundo ano consecutivo. Estamos neste momento na Liga de Acesso à Europa. É evidente que neste momento não somos a equipa mais preparada, mas pelo menos garantimos a manutenção para o próximo ano. E de uma forma muito antecipada, portanto, estamos a fazer um ano muito tranquilo e agora estamos à espera da Final Four para vermos onde pudermos ir. Dependerá muito do sorteio, dependerá muito do desempenho da equipa. Mas quem sabe, até poderíamos fazer o melhor ano de sempre.
O dirigente revelou igualmente que já está a ser preparada a próxima temporada, mas ainda não está o plantel fechado.
Está a ser preparado, estamos a fazer renovações, estamos a fazer algumas contratações, não temos ainda o plantel fechado, isto porque também estamos à espera da decisão de alguns jogadores, quer os jogadores que nós convidamos para vir para o Póvoa, quer os próprios jogadores que estão no clube, como é óbvio, estão a analisar propostas de outros clubes e estão a analisar a nossa proposta.
Assim o rescaldo da Assembleia Geral do Póvoa Handball, que decorreu ontem à noite. As obras do Póvoa Arena estão a avançar dentro dos prazos e o presidente Aires Pereira acredita que o novo pavilhão multiusos deverá estar concluído até ao final deste ano.
A execução está a decorrer dentro daquilo que está programado. Se não houver nada que possa colocar em causa a normal execução, devemos ter este processo concluído em dezembro deste ano.
Só em 2023 foram gastos no Póvoa Arena 4,2 milhões de euros. A obra foi adjudicada à ABB por 8,7 milhões de euros, mas dada a paragem de quase dois anos, motivada pelo processo judicial movido pela Patripov, deverá derrapar. A associação, recorde-se, tentou na altura travar a demolição da antiga Praça de Touros e entre dezembro de 2020 e setembro de 2022 a obra foi obrigada a parar. Agora o novo multiusos avança a bom ritmo e tem já no exterior a forma quase final. O Edil acredita que é possível ter tudo pronto até ao final deste ano. A faltar fica depois apenas a construção do parque de estacionamento com capacidade para 200 carros e também a zona verde que deverão ocupar os terrenos do antigo campo de treinos do Varzim. Também a bom ritmo estão a decorrer, confirmou Aires Pereira, as obras do prolongamento da Via B. Recorde-se que o último troço ligará a Rua de José André à Estrada Nacional 13, em Aveiro-Mar, incluindo um novo viaduto que veio encarecer e muito a obra. A empreitada vai custar 3 milhões de euros, mas o presidente da Câmara acredita que o investimento se justifica face à importância dos 496 metros de via que vão fechar, em definitivo, a via circular urbana alternativa à Nacional 13.
A Via B está em obra, portanto, nós, ao longo deste ano, ficará concluída.
Recorde-se que a Via B, batizada como Avenida 25 de Abril, começou a ser construída em 2005. Neste momento, tem já mais de 5 quilómetros e 12 milhões de euros de investimento entre expropriações de terrenos e obras. começam no domingo e prolongam-se até ao próximo dia 25 de abril as celebrações do 20º aniversário da beatificação de Alexandrina Maria da Costa. O programa inicia-se com a inauguração da exposição Viver da Eucaristia, Viver para a Eucaristia, marcada para as 4 da tarde de domingo no espaço Escola de Jesus Mestre, na Casa Museu da Beata Alexandrina. A exposição será complementada com uma conferência de Alexandre Duarte Freire, intitulada Alexandrina Vive da Eucaristia e para a Eucaristia. Depois, nos dias 22, 23 e 24, haverá, a partir das 9 da noite, adoração, meditação e procissão eucarística no Santuário. Eucaristia da Festa e Bênção dos Doentes é às 10h30 do dia 25 de abril, dia da beatificação de Alexandrina, sendo presidida pelo Cardeal Dom António Marto, Bispo Emérito da Diocese de Leiria Fátima. Ainda antes, a partir das 9 horas, haverá o momento da oração e meditação. À tarde, o programa prossegue às 15 horas, com adoração eucarística e meditação, seguindo-se a bênção do Santíssimo Sacramento. As celebrações terminam com a consagração ao Imaculado Coração de Maria, após a Eucaristia, às 5 da tarde, presidida pelo Padre Dário Pedroso. Durante todo o dia 25 de abril estarão sacerdotes no santuário disponíveis para confissões. No fecho desta edição, digo-lhe que já saiu a mais recente edição do Jornal Notícias Onda Viva, o número 234, está à venda com as habituais 32 páginas a cores, contendo toda a atualidade local e regional, que é também acompanhada diariamente nesta rádio. Na capa há dois temas em destaque: as conquistas da Associação Juvenil da Estela no futebol popular Poveiro e a caminhada de apoio a um poveiro que precisa de ajuda após sofrer um grave acidente de trabalho. Depois, no interior, há dezenas de assuntos que vale a pena conferir para ficar a par do que se passou e vai passar na região. Se não é assinante e não recebe o jornal em casa, este está disponível num quiosque perto de si por apenas 1 euro. Além do tradicional conteúdo em informativo, não faltam os indispensáveis passatempos e curiosidades para se divertir.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.